Vamos falar de um assunto sério agora. O endividamento das famílias, que atingiu mais uma vez um patamar recorde, já superando aí a marca de 80% dos brasileiros, segundo levantamentos recentes de entidades e organizações ligadas ao setor de comércio, ao setor de consumo e setor de finanças também. Vamos entender quais são as diversas combinações que levam a esse cenário de endividamento aqui no Brasil e como buscar esse equilíbrio entre consumo, renda, sustentabilidade financeira entre as famílias. Eu recebo aqui com muita satisfação nesse momento o Ronaldo Bulhões, economista, para a gente entender um pouco esse panorama do endividamento no Brasil. Ronaldo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Muito obrigado, Moraes. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É uma alegria estar aqui novamente, né, falando de um assunto, como você disse, tão importante, tão polêmico, né, mas que nós não devemos deixar de abordar, não é mesmo?
Isso mesmo. Bom, então agora esse recorde foi de 80% das famílias brasileiras que hoje estão endividadas. Acho que primeiramente vamos começar fazendo uma diferenciação entre endividamento e inadimplência, porque essa própria diferenciação ajuda a gente a entender um pouco a realidade e o contexto do que é cada um dentro do contexto das famílias.
Isso, é importante a gente fazer essa divisão, porque o endividado, que é 80% da população brasileira, é o endividado que está pagando, não é? Então, nós temos os inadimplentes, que são em torno de 30% da população brasileira, que é bastante também, são os que não estão pagando as contas. Então, de endividado a inadimplente tem uma distância. Se você está endividado, você está com a tua renda comprometida. Então, você recebe lá o teu salário, o salário da família, e ela já é consumida, né, nas dívidas contraídas. Quando você não consegue pagar as dívidas, aí você passa a ser um inadimplente. Então, você é um endividado que não está conseguindo honrar com seus compromissos. E é um volume grande também, né? 30% da população. Então, isso a gente começa a entrar num caminho de risco, né? Porque quando você não está pagando as contas, alguém está ficando sem receber, você está criando um bolo na sua conta, na sua renda, que você não consegue arcar com esse compromisso, e ele vai aumentando, 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 e cada vez mais a sua renda vai sendo corroída.
Agora que essa diferenciação foi feita, vamos então agora falar desse recorte do endividamento, que me parece, Ronaldo, que não é, claro, um único fator, uma única motivação. Na verdade, é um conjunto ali de fatores que colocam uma pessoa numa condição de endividado, correto?
Sim. O que que acontece? Bom, primeiro, nós somos uma população de baixa renda, né? A renda do Brasil, ela é muito baixa. Mas, independente disso, nós temos facilidades para o endividamento. Temos crédito facilitado, né? Temos compras online facilitadas, hoje tudo pipoca na sua frente, no seu celular. A gente tem financiamentos de longo prazo, como veículo, residência, né? Moradia. Então, é um conjunto que vai fazendo com que você vai criando condições para se endividar. E aí tem um fator novo que está acontecendo nos últimos anos, que são os jogos online. Olha, ouvinte, isso é uma armadilha. Tenham cuidado, porque a gente se empolga na expectativa de querer, né, ter um ganho fácil e rápido, né, e a tentação é muito grande e os valores são pequenos. Ah, é 10 reais, é 15 reais, é 6 reais, é 7 reais. Mas veja, se todo dia você joga 6, 7 reais, no final do mês você vai ter 300, 200, né? É da sua renda, reais da sua renda que você jogou numa expectativa de ganho, né? Então, e você vai sendo recorrente isso. Isso eu estou falando de jogos, né, lotéricos, sem contar as apostas mais arrojadas, 50, 100 reais, que essa vai levando o endividamento muito maior. Então, nós temos, Moraes e ouvintes, o endividamento do nosso convívio, do nosso dia a dia, né, que é a despesa com um veículo que você compra, uma casa financiada, eletrônicos, né, eletrodomésticos. Né, e nós temos endividamentos que não são aqueles que estão diretamente relacionados ao nosso consumo. Então, é aí que nessa balança, né? A gente vai sendo recorrente, recorrente e se afundando cada vez mais. E tem um perigo muito grande aí, que é o perigo do cartão de crédito, né? O perigo do cartão de crédito e o limite da conta. Então, você vê, são contas que custam caro. Quando você está usando o seu limite de conta, você paga um juro muito alto. Então, isso vai corroendo a sua renda. Quando você parcela um cartão de crédito, então nem se fala, é um juro muito alto. E isso, né, vai gerando um poço que, no final do mês, você acaba pegando a tua renda para pagar, basicamente, juros.
E olha só, mesmo com uma legislação vigente que estabeleceu ali um limite, uma espécie de teto para os juros do rotativo do cartão de crédito, mesmo com essa nova limitação, ainda assim, o cartão de crédito continua tendo o rotativo do cartão de crédito continua tendo um dos juros mais caros do mercado e, curiosamente, figura ali sempre no top 3 das maiores dívidas dos brasileiros.
Sim. Porque é uma dívida que você faz, primeiro, ela pipoca ali, R$100 em 10 pagamentos. Ah, R$10 eu pago. É R$200 em 24 pagamentos. Então, a gente está caindo numa armadilha que não percebe que são valores pequenos. Você está pagando R$20, R$30, só que de 20 e 30, de repente, você tem R$500. Então, veja o tamanho disso. E aí o que acontece? O cartão de crédito ele não tem garantias, por isso que o juro é alto, né? E o governo já tentou, as autoridades já tentaram colocar que não se pode cobrar o dobro da dívida. Gente, mas o dobro da dívida é muita dívida, porque você está falando de 300% ao ano, né? Então, assim, essa conta ela explode. Vem o cartão de crédito, depois vem o rotativo do limite de conta, que também não tem garantia. Então, quando você não tem garantia, você aumenta o risco de receber. Aumentou o risco de receber, o juro é alto, né? E ele vai, o sistema vai se alimentando desse juro aí.
E tem uma situação que é muito corriqueira também na maioria dos brasileiros, Ronaldo, que é aquela pessoa que às vezes até tem a boa intenção de regularizar as suas dívidas, ou às vezes ela está inadimplente e vai fazer uma renegociação. Isso é muito comum, principalmente em dívidas bancárias, empréstimos ou coisas nesse sentido. Mas às vezes ela paga ali a entrada, paga as duas, três primeiras parcelas, mas em algum momento aquilo sai do controle de novo. Ela não consegue nem honrar, nem conseguir ali pagar essa renegociação de uma dívida que já estava praticamente impagável. Por que isso acontece muito, Ronaldo?
Entramos no planejamento, né? Você tem uma renda, que é uma única entrada, e você tem infinitas saídas. Então, o que acontece? Se você, né, não se planejou para fazer essa renegociação e não se planejou para o teu dia a dia e para a tua vida, isso gera um problema, porque você renegociou, vai dar uma parcela lá, né? Vamos chutar aí, de R$200. Ah, beleza. Só que você já tem mais os outros 2 mil comprometidos. Então, se não tiver um planejamento, se não tiver certinho o que você gasta por mês, ele não vai conseguir, né? Então, aí é um problema quase que cultural. Nós não temos uma cultura de anotar o que a gente recebe e o que a gente gasta e onde gasta, né? Então, ele só vai ter um alívio momentâneo no meio de uma sopa de contas que ele tem e que vai cair mais uma agora parcelada. Mas ele tem que continuar comendo, tem que continuar usando o transporte, tem que continuar pagando água, energia, essas coisas todas, né? E criou mais uma conta. E a gente tem um detalhe ainda mais, que recentemente, né, 30% da nossa renda foi comprometida com um empréstimo facilitado pelas autoridades monetárias do país, e que nós já estamos com 30% da nossa renda comprometida. Então, veja, se você recebe R$1.000, 300 já ficou lá, você só tem 700. Você parcelou uma conta de 150, R$200, já foi para 500, ou seja, não sobrou nada, né, para você gerenciar o seu dia a dia. Então, é uma questão de planejamento. As pessoas devem, né, anotar o que ela gasta de contas fixas e variáveis. Né? Eu sei que você já ia fazer essa pergunta, mas eu já estou emendando. Já estou emendando no raciocínio, porque se ela fazer o parcelamento, mas ela não está planejada, não vai caber, Né? Então, nós temos mensalmente aquelas contas que já estão fixas. A energia, o aluguel ou a prestação da casa, o alimento, a água, né? Milhares de assinaturas que você tem, Spotify, Netflix, não sei o quê, não sei o quê. É, gasto, tá lá, R$30, R$40. Então, você soma tudo isso, isso é fixo. Né? Aí você pega a tua renda, pega esses fixos e tira, vê o que, que sobra. Aí o que, que sobrou é que você vai procurar fazer, né, uma gestão dessa renda. Olha, só cabe R$100 no parcelamento do cartão. Cabe mais R$100 no parcelamento do rotativo. Não, não cabe 100, cabe 50, cabe 30. E aí vai ter o sacrifício daquilo que não é necessidade, né? Porque o que, que nós temos no nosso dia a dia, no nosso consumo? Desejo e necessidade. O arroz e o feijão é necessidade. A água, a luz, o aluguel é necessidade. Né? Ah, eu vou sair à noite, vou sair final de semana, opa, isso é um desejo. Ah, vou comprar um calçado ou uma camisa que eu não preciso agora. Posso comprar daqui 3 meses, 4 meses. Isso é um desejo. Então, quando você tenta, de alguma forma, separar o que é desejo, o que é necessidade, você vai ter que abrir mão de alguns desejos. Ah, não vou mais viver minha vida? Não, você vai viver, mas elege. Uma vez, duas vezes por mês, ou, né, uma saída aqui, outra ali, já sabendo que um gasto que você vai ter vai fazer falta para pagar uma conta que você contraiu, motivado já por essa não separação entre desejo e necessidade. Eu preciso mesmo? Não, se eu não preciso, vou segurar um pouquinho. Né? Não é porque o vizinho ou o colega de trabalho comprou uma camisa nova, um sapato novo, um celular novo, que eu vou comprar também. O meu dá. Uhum. Né? Eu consigo atravessar mais 2, 3, 5 meses com ele. Porque quando a gente compra pelo impulso, essa compra, ela vai te satisfazer no primeiro momento. Comprei um celular novo. 2, 3 dias depois é um celular novo. Uhum. Ficou a conta. Né? Comprei um sapato novo. Né? Ótimo, mas já passou. Ficou a conta. Então, se dá para esticar um pouco esse desejo, né? Jogar ele mais para frente um pouquinho, para você conseguir sanear suas contas, né? Isso é muito importante. Então, esse planejamento do que você ganha, do que você gasta, onde você gasta, né? Isso é importante. Separa o que é fixo, o que é variável. E não se iludir com as compras de impulso. Aquela que está pipocando lá no seu carrinho de compras, aquela que está caindo na sua frente como promoção, né? Aí é difícil, é uma questão cultural, você se segurar, né? Daquela tentação que é, ah, não, é só R$30. Olha, é um lançamento novo, é R$40. Mas você já está tomado, não cabe esses R$40. Ele vai ter que ser pago em algum momento.
E é onde muitas pessoas adotam aquela seguinte ideia: se ela não consegue fechar os ralos, então ela vai buscar abrir mais torneiras. E é onde entra a questão da renda extra, ela vai buscar alguma solução para tentar fazer entrar mais dinheiro. Claro que não adianta só entrar mais dinheiro, precisa entrar mais dinheiro sim, mas aí ela vai reorganizar e tentar sair daquele ciclo, daquele problema, não é?
Você disse bem, fechar o ralo. Né? Porque você vai trabalhar 2 turnos, vai fazer umas atividades extras, puxa, vai ser bacana, vai entrar o dinheiro.
O dinheiro vai entrar.
Vai entrar. Né? Só que ele vai sair, você não vai ver ele sair. Isso aqui é o triste, sabe? Você tá trabalhando, tá, né? Como diz aí, tá ralando pra caramba e tá indo pelo ralo, olha o trocadilho, né? Mas é o que acontece. Ele não cuida do ralo, vai procurar alternativa de renda. Vai, tá certo? O caminho é esse mesmo, né? Nós somos trabalhadores, então a gente vai atrás. Mas se você não souber onde tá indo, sabe, aí entra uma outra questão. Se você não gerencia o salário que você ganha, seja ele de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, você não gerencia 10.000, 15.000, 20.000. Né? E qual que é o problema? Você está endividado com uma renda de R$3.000 é uma coisa. Você está endividado com uma renda de R$10.000, o rombo é bem maior. Né? Tudo bem, a dificuldade para quem ganha R$3.000 para arrumar dinheiro é a mesma para quem ganha 10 mil. Mas o rombo que você faz com 10 mil, né, em projeção de conta, é muito maior.
Isso explica o fato de que, às vezes, a gente tem uma certa ilusão de que quem talvez trabalhe e seja remunerado com um alto salário, aí a pessoa tem de. Não, ele recebe um alto salário, então talvez ele viva bem, não tenha dívidas. Mas, às vezes, aquela pessoa de altíssimo salário é justamente a pessoa que está mais quebrada, está mais endividada.
Isso acontece com frequência, viu? Acontece com frequência. É, principalmente quando você tem uma ascensão de renda, né, por mérito seu, né, porque estudou, porque fez isso, fez aquilo, está trabalhando em dois, três trabalhos, né, a tua renda elevou, mas teus gastos também elevaram, né?
Aí tem aquela sensação de
É
liberdade,
verdade.
né? Agora eu tenho mais dinheiro, posso gastar, né? Então.
É, e aí já não é mais uma saidinha de duzentão, né? Trezentão, você já
É.
vai sair para R$ 1.000, R$ 1.100, né? Mas isso vai dar um impacto muito grande lá, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os ralos, né? Aí eu volto na questão. Olha, separem o que que é um custo fixo e o que que é um custo variável na tua renda, né? Aquele um que você precisa realmente e aquele que você gasta, né, sem controle e tal, sem necessidade, né? Você gasta por impulso. Quando você faz isso, você consegue ter uma projeção financeira na sua vida. Você consegue avançar, você consegue guardar, criar uma reserva de emergência que ninguém nunca tem, né? Tudo vai gastando, não fica um dinheirinho para uma hora que você precisa, né? E aí, sabe, Moraes, tem uma questão muito importante. Só é uma oportunidade de compra quando você não vai gerar uma dívida. Então, apareceu, olha, tá barato, eu queria comprar, estava R$ 100, agora está 50. Mas se você não tem o dinheiro, não adianta estar 50, né? Tem que estar 50 e você ter o dinheiro para comprar por 50. Aí, se você criou uma reservinha lá, guardou lá 50, 100, 200, ó, agora está 50, vou comprar à vista, vou ficar, não vou dever. Agora, você comprou, mas comprou parcelado, comprou. Na verdade, a oportunidade não é bem uma oportunidade, porque você não tinha condição de comprar. Você não tinha condição de comprar de 100, não tem condição de comprar de 50, você não tem condição de comprar nenhuma. Então, a oportunidade, ela só aparece para você e ela vai ser boa quando você tem condição, né, de abraçar essa oportunidade, né? Estamos falando de compra, né? Se não. Não é uma boa você comprar porque o preço está barato, mas você comprou com juro rotativo do seu cartão, ou você comprou com o teu cartão de crédito que já está, né, usando o limite e tal. Então, não é uma oportunidade, é uma ilusão, né? E a gente tem que ter cuidado com essas ilusões aí.
E isso vai se refletir posteriormente numa situação que, inclusive, já é objeto de estudo de vários especialistas ligados à economia e finanças, que é a sociedade, segundo as projeções, vai ter uma longevidade maior. Então, teremos muito mais pessoas de mais idade, pessoas mais velhas, do que pessoas ativamente trabalhando em atividades ali laborativas. Já sabemos que a previdência social já não vai tão bem das pernas assim. Imagina só daqui 20, 30, 50 anos, como que a sociedade que uma hora vai envelhecer vem se preparando financeiramente para se manter, porque salário mínimo é muito realmente insuficiente. Nós teremos aí uma situação muito complexa quando olhamos para finanças até para o futuro do envelhecimento da sociedade.
Você está correto na sua afirmação também. Nós, aqui no Brasil, não somos preparados para uma educação financeira. Nós não temos uma educação financeira. Talvez até porque sejamos de baixa renda, né? Mas é uma questão cultural, é uma questão, de repente, até política e de Estado. É essa preocupação. Existe algumas tentativas de implantar isso, essa educação financeira, como, né, uma disciplina de estudo nas escolas, porque esse problema não é só para a pessoa que não projetou a sua velhice, é uma questão para o Estado também. Porque se ela não tem uma garantia quando tiver com 70, 80 anos, alguém vai ter que bancar isso. E isso vai recair aonde? Né, nos postos de saúde, no, no, na, nas costas do governo, que quem está em idade ativa vai estar pagando, né? Então é importante, né, que se tenha e que se acelere essa discussão de educação financeira nos meios políticos e que as pessoas também procurem, né, dentro da sua humildade, ajuda, né, conhecimento para que ela consiga fazer um pé de meia, que ela consiga gerar uma reserva para quando estiver velha, porque está envelhecendo, se a nossa condição de vida está melhorando em termos de alimento, né, em termos até mesmo, né, de algum suporte, né, público que a gente tem e está projetando a vida mais para frente. Então, isso é uma observação muito importante.
Isso mesmo. Bom, infelizmente não temos mais tempo. Chegamos ao final da nossa entrevista. Ronaldo, gostaria de acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado?
Olha, eu acredito que no curto espaço a gente conseguiu abordar a todos. Fica a recomendação para que os nossos ouvintes anotem os custos, façam um planejamento, que isso vai ser importante e vai ajudar muito. Eu agradeço estar aqui com vocês mais uma vez.
Obrigado, Ronaldo, pela sua participação. É sempre um prazer conversar com você.
Muito obrigado. Obrigado, ouvinte.